De pé como você está, não precisa sentar não. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, que significa revelação, o livro da revelação. Revelação de Jesus e revelação das coisas que hão de acontecer. Revelação de Jesus e revelação das coisas que em breve acontecerão. Vamos ler então o livro de Apocalipse. Nós vamos ler do capítulo 1, do verso 9 em diante. Nós vamos ler do verso 9 até o verso 13. 13. 9 a 13, Apocalipse 1, 9 a 13. Texto lindo da palavra de Deus. Me ajuda aí, vamos acompanhar, vamos ler. Apocalipse 1, de 9 a 13. A palavra de Deus diz: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma forte voz como de trombeta que dizia: escreve num livro o que você vê e envie a estas sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi sete candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés, um cinturão de ouro ao redor do peito. Até aí, graças a Deus. Agora abre de novo no capítulo 3, no capítulo 3, verso 14, só virá uma página, 3:14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre de mim roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. Compre de mim colírio para ungir os seus olhos e poder assim enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche os seus olhos só mais uma vez e ore com fervor e peça a Deus. Diga assim: Deus, fala ao meu coração, Deus. Fala ao meu coração, quero ouvir a tua voz. Quero ouvir a tua palavra. Deus, fala o meu coração. Irmão, clama isso a Deus. Pede a Deus para falar com você nesta manhã, porque não só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Então, com fervor e fome agora, queira a palavra de Deus. Desejai o leite espiritual, como o bebê deseja amamentar-se em sua mãe. Fala: Deus, eu quero receber de ti palavra que é alimento e vida para mim. Diga: Senhor, eu quero a tua palavra, eu preciso de ti, preciso receber de ti, não só instrução, mas revelação, vida, poder. Peça isso a Deus. Vai, igreja, ora, pede a Deus, porque pode o irmão do seu lado receber, você não receber nada. Deus não vai jogar pérolas aos porcos, como ele disse nessa expressão. Ele não vai dar riqueza para quem não valoriza e não deseja. Diga: Senhor, eu tenho fome de ti, da tua palavra, eu quero receber a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode se assentar. Eu queria que você compreendesse o contexto do texto que nós lemos. A perseguição contra o cristianismo, tão novinho ainda, já havia chegado. Rompeu-se uma tremenda perseguição. Em especial nessa época, aos 17 anos de idade, Nero havia assumido o Império Romano. Era um homem louco, completamente louco, famoso pela sua imoralidade. Um homem especialmente violento. Para você ter uma ideia da violência dele, ele mandou matar sua mãe e mandou matar vários parentes. Ele mandou executar sua família. Como esse adolescente louco entrou no trono, a perseguição contra a igreja explodiu. Especialmente 10 anos depois, quando ele tinha 27 anos de idade, no ano 64 d.C., esse homem louco, ele, megalomaníaco, resolve construir uma Roma mais bela do que a atual. A Roma de Nero seria mais bonita do que a Roma de César, a Roma de Augusto. Então, o que ele faz? Ele põe fogo em Roma. Durante 7 dias, Roma queima. 10 bairros dos 14 bairros de Roma são completamente destruídos. Não sobrou nada, a não ser cinza. Por uma providência divina, dos 14 bairros, os 4 que sobraram eram predominantemente habitados por judeus e cristãos. Isso foi o álibi que Nero precisava para espalhar por lá e dizer e afirmar que quem tinha colocado fogo, então, na região que queimou e preservado a dele, tinham sido os cristãos. E, por causa daquilo, ele se levanta para um massacre da igreja. Os historiadores chegam a dizer que, na região de Roma, não se achava mais madeira para construir tantas cruzes que eles usavam para crucificar os cristãos naquela época. Nero passava piche no corpo dos crentes e usava o corpo deles em chama, vivos ainda, como tochas para iluminar as noites de Roma. 2 anos depois, explode uma rebelião em Israel. Lá em Cesareia Marítima, eles haviam profanado uma sinagoga, e aí os zelotes não aceitaram aquilo de jeito nenhum, e começam uma revolta que vai durar 4 anos. Nesse ínterim, revoltas explodindo em todo o Império Romano, os senadores dão um impeachment no Nero, afastam Nero, ele desesperado, humilhado, envergonhado, se assassina, se mata, se suicida. Substitui Nero Vespasiano. A gente tem uma cidade aqui que chama Vespasiano, nome desse imperador. Um cara mal demais. Foi ele que constrói o Coliseu. Irmãos, para vocês terem uma ideia, na inauguração do Coliseu, Vespasiano inaugura, ele faz uma festa de 100 dias. 10 mil cristãos foram mortos nesses 100 dias. Todos eles comidos por cães selvagens, pisoteados por touros, devorados vivos por leões, queimados. Eles eram arrancados seus braços, suas pernas, violentados. Coliseu representa, talvez, o que há de mais cruel. E nós vamos lá visitar. Que lindo, que bonito. A gente tem que entrar lá e chorar, porque nossos irmãos foram massacrados naquele local. Este era o ambiente. Isso é o ano 68, Coliseu foi inaugurado. No ano 70, o general Tito é enviado, então, para Israel, para sufocar aquela rebelião já de 4 anos. Ele massacra Israel, cerca Jerusalém, destrói Jerusalém, queima o templo, mata todos que ali estavam, judeus, cristãos. Ali, não é, instaura-se um momento terrível na história do cristianismo. E por causa desta invasão violenta, mais do que truculenta, do general Tito, acontece e começa a maior diáspora da história, a maior dispersão da história, que durou até 1948, quando Israel, então, volta à sua terra. Do ano 70 ao ano de 1948, há a maior dispersão do povo. Crentes e judeus se espalham pelo mundo, fugindo do massacre, da revolta. Naquele período, 2 anos depois, assume, não é, como imperador Domiciano, o primeiro imperador romano que teve a coragem e diz: eu sou Deus. Ele cria culto para ele. E ele é cultuado como divindade. Ali inicia-se o culto aos reis. E Domiciano é aquele que, querendo então, finalmente, abafar o cristianismo, sem coragem de matá-lo, pega João, o apóstolo, último que estava vivo. Todos os outros apóstolos tinham sido mortos como mártires, apenas João estava vivo. Ele pega João e, querendo calá-lo, querendo, não é, botar a última pedra em cima do cristianismo, ele o deporta para uma ilha-prisão, a ilha de Patmos, ali no mar Egeu, e ele fica ali preso. E quando, então, este imperador quer silenciar e trancar e fechar João numa porta cerrada, Deus abre o céu para João. O homem fecha João, mas Deus abre o céu e começa a falar com ele. E é nesse período, neste ambiente, nesse contexto, João era pastor na igreja em Éfeso. Éfeso é a cidade mais importante da Ásia Menor, a capital romana ali. E Éfeso, não é? João é tirado dali, jogado para aquela prisão. Éfeso, aquela igreja, vai desaparecendo, vai sofrendo. E João, ali naquela ilha, recebe uma visão, uma revelação de Deus. Impressionante. É o que nós lemos aqui. É o que nós lemos, não é? De que Deus resolve contar a João, explicar para João aquilo que ele estava vendo, aquilo que Deus queria que ele soubesse. Era domingo, o dia do Senhor, num domingo, e João teve esta visão que nós lemos agora. Uma voz soou atrás de João como uma trombeta, e a voz dizia para ele: escreve num livro o que eu vou te mostrar. Ele não diz assim: escreve coisas que talvez aconteçam, que podem acontecer, mas ele escreve, ele diz: escreva sobre coisas que eu estou dizendo irão acontecer. E quando João está ali, com certeza ele percebe o que nós deveríamos perceber. Isso mostra para nós que, ainda que nos períodos mais sombrios da história, aquele, sem dúvida, o período mais sombrio que João estava vivendo, a igreja vivendo, o Senhor está dizendo assim: escreve o que vai acontecer. Por quê? Porque ele está se apresentando agora como o Senhor da história. Irmão, talvez você está vivendo um período sombrio na sua vida. Talvez você está vivendo um período tão duro quanto o João está vivendo, ou alguma coisa que para você é muito pesado. Nunca se esqueça, Deus sabe o que vai acontecer. Ele diz: escreve o que vai acontecer, porque eu é que dito o que vai acontecer. Irmão, isso tem que trazer paz ao nosso coração, de que, ainda que a gente esteja passando por um problema muito difícil, há um Senhor controlando todas as coisas. Irmão, se você olhar, nós estamos contando uma história que ela é gloriosa. Olha a igreja hoje. Naquela época eles pensaram: já era, não tem mais jeito. Como não tem jeito? Deus estava dizendo o que ia acontecer. Irmão, talvez você está dizendo: não tem mais jeito, mas Deus está vendo a história pronta. E ele sabe o que ele está fazendo. Portanto, calma. Deus continua no controle. Sabe, quando João foi ver quem é que falava com ele, ele não viu uma pessoa. Ele viu 7 candelabros, ele viu a igreja. Depois Jesus explica que aqueles 7 candelabros eram as igrejas. E quando ele ouve aquela voz e quer olhar para uma pessoa, ele vê a igreja. E aí ele acrescenta que, no meio da igreja, ele viu um semelhante ao Filho do Homem, ele viu Jesus. Onde ele viu Jesus? Na igreja. Irmão, segunda coisa é te falar: se o mundo vai ver Jesus, ele vai ver olhando para a igreja. Porque Jesus está na igreja. A igreja é o corpo de Jesus. E se o mundo não conhece Jesus e não vê Jesus, é porque ele não consegue ver Jesus andando entre nós. Tem que ver. Mas, por outro lado, ainda que o mundo não consiga ver, eu vejo, você vê. Irmão, Jesus está no nosso meio. E ele não está parado, a Bíblia diz que ele está andando no meio das igrejas. Por que ele está andando? Porque ele está inspecionando, ele está olhando, ele está visitando as igrejas. Irmão, o Senhor anda no meio da igreja. Ele anda no meio dos candelabros de ouro. O Jesus que ele vê não é mais o Jesus angustiado no Getsêmani, suando sangue. O Jesus que ele vê não é mais o Jesus sofredor na cruz, sendo cuspido na cara. Não é mais o Jesus com sede. Não é mais o Jesus humilhado. É o Jesus glorificado. Seus cabelos não estão sujos mais de sangue por causa da cruz. Seus cabelos são alvos como a neve. Sua voz não está mais fraca e embargada, é como voz de muitas águas. Seus pés não estão mais furados com aquela cruz, são pés de brilho como de bronze. Ele não está mais nu, está vestido em vestes brancas com cinturão de ouro. Não é mais o Jesus que o mundo conheceu, é o Jesus que o céu está conhecendo. É o Jesus assentado no trono, é esse que fala com João, porque ele diz, ele era esplendoroso na sua glória. Esse é o Jesus que ali estava. E esse Jesus está falando com ele. Diz a palavra que João, ao ver aquela imagem, cai como morto aos pés de Jesus. Mas Jesus o levanta pela mão e diz, não tenha medo, João. Eu estive morto, mas agora estou vivo. Irmãos, nós não adoramos alguém, não é, que esteve vivo e agora está morto. Nós não adoramos um túmulo, nós não adoramos um morto. Você cantou louvores para um Deus vivo, porque ele disse, eu morri mesmo, mas eu estou vivo. Eu estou vivo. Dizendo para todos nós, não tema a morte, não. Você vai morrer, mas vai viver, como eu. E vai viver não mais humilhado, não mais com dores, não mais com a coluna ruim, não mais com uma enfermidade, não mais preocupado, mas vai ressuscitar em glória como ele. E terá um corpo como o dele. E ele diz para nós, tenha medo da morte, não, João? Olha, estive morto, mas estou vivo e vivo pelos séculos dos séculos agora. Jesus está andando no meio da igreja. Ele anda para instruir a igreja. Ele está aqui para isso. Ele anda para consolar uma igreja que sofre. Ele está aqui para te consolar. Ele anda para exortar e para dizer, vá em frente, levanta, ânimo, não caia. Ele está aqui no nosso meio para nos vigiar, para nos instruir. Ele está aqui como um grande discipulador, um grande supervisor das nossas células, das nossas igrejas. Ele diz para nós, isso está bom, isso não está bom. Ele está no nosso meio. E o que é mais interessante é que em todas as cartas que ele escreve, o que João manda ele escrever, parece que tem uma palavra que se repete ao longo de todo o capítulo 2 e 3. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Então, meu querido irmão, nós podemos absolutamente transpor para hoje e dizer para você que Jesus está andando aqui. Não só aqui, mas ele anda na sua casa. Ele anda no seu trabalho. Ele anda com você no carro. Ele anda com você de dia. Ele anda com você de noite. E ele diz para você, eu conheço. Eu a conheço. Eu o conheço. Eu conheço, eu conheço, eu conheço vocês. Eu sei o que você faz de bom, eu sei o que você faz que eu aprovo, eu sei o que você faz que eu até anoto para te recompensar, mas eu sei também o que você faz com a porta fechada. Eu sei o que você faz quando ninguém está vendo. Eu sei o que você faz em casa, eu sei o que você faz no trabalho, eu sei o que você faz com o seu corpo, eu sei. Ele está dizendo, eu sei, irmão. Nós servimos a um Deus vivo, nós servimos a um Deus que sabe todas as coisas, a um Deus que nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele conhece a mim, conhece você. Ele conhece a igreja que às vezes você não conhece. Ele sabe de coisas que você não sabe. Ele conhece a intimidade e os segredos do seu coração e sabe do meu também. Ele não deixa se enganar por aparência, nem por um desempenho, nem pela beleza dos nossos gestos, seja de uma oferta, seja de um ministério. Ele conhece a intimidade da nossa alma, os segredos do nosso coração, e ninguém pode esconder nada daquele cujos olhos são como fogo. Ninguém. Ser cristão é ser aquela pessoa que sabe que Deus está olhando. Bill Hybels escreveu um livro fantástico que eu recomendo, que se chama Caráter. O que você é quando ninguém está olhando. Maravilhoso, maravilhoso. Recomendo. Muda a vida da gente. Impressionante. Como edifica. Mas é isso mesmo. Cristão não é o que eu sou aqui na igreja, nem o que eu sou na frente dos outros. Cristão é o que eu sou, ponto. É o que eu sou, e o Senhor conhece. Ele conhece tanto, irmão, a igreja, que para a igreja em Esmirna, ele diz assim: eu conheço a sua tribulação, eu sei o que você tem sofrido, conheço a sua dor, eu vi aquela lágrima caindo, é isso que ele fala, conheço a sua dor, eu conheço a sua angústia, eu conheço a sua necessidade, eu conheço os seus desafios. É incrível que a igreja de Esmirna, a igreja mais pobre, pobre mesmo, a igreja dos pobres da Ásia, a igreja pobre, ele diz assim: eu conheço você, sei que você é pobre, no entanto, para mim você é rica. Irmão, o que parece para os outros não é para Deus. Para a igreja em Laodiceia, para a igreja em Pérgamo, quer dizer, ele diz assim: eu sei que tem poucas forças, contudo, eu abro a porta e ninguém fecha. Ainda que você não tenha força, eu faço para você. Irmão, não é o que parece. E muitas vezes o que Deus vê não é o que o homem vê. Jesus está andando no meio das igrejas. Para a igreja de Esmirna e para a igreja de Pérgamo, ele tem só elogios. Para as outras igrejas, ele tem elogios e tem críticas, denúncias. E para a igreja de Laodiceia, que nós lemos aquela carta, ele não teve uma coisa para elogiar. Ele só critica aquela igreja. Isso me leva a pensar, como outro dia eu vi o pastor Hernandes Dias Lopes conversando numa sala de pastores, semana atrasada, a gente conversava. E alguém perguntou para ele: ei, pastor, como é que está a igreja presbiteriana? Interessante a resposta dele, falou assim: vai muito bem. Vai mais ou menos. Vai muito mal. Aí a gente riu, não é? Mas que resposta esquisita. Ele falou assim: lá na minha igreja tem gente cheia do Espírito Santo. Tem gente mais ou menos que está perdendo a fé. E tem gente muito mal. Vive no pecado e não vai parar. Se não for pego nele, se não for disciplinar, vai continuar no pecado, perdeu o temor de Deus. Sabe, irmãos, parece que olhando para a igreja, o Senhor vê coisas muito boas. E com certeza, olhando para a sua vida e olhando para nós como igreja, ele deve dizer: vai muito bem. Com certeza, olhando para você, olhando para mim, olhando para a igreja, ele vai dizer: está mais ou menos. Tem gente mais ou menos. E talvez também ele vai dizer: a igreja está muito mal, porque tem gente que perdeu o temor de Deus. Tem gente que está na igreja vivendo em pecado. Não é incrível? É incrível isso. E aí, após esse contexto, eu queria que a gente entrasse na igreja, no que ele fala, a igreja de Laodiceia, porque é o que tem me feito perder o sono. Do verso 15 ao verso 17, Jesus está fazendo o diagnóstico aqui dessa igreja. Do verso 18 ao verso 20, Jesus está fazendo um apelo, um convite, uma oferta a essa igreja. E do verso 21 a 22, ele faz uma promessa. Esta igreja que nós acabamos de ler, a igreja morna, é a igreja que ele não consegue fazer nenhum elogio, só críticas. Ela vai muito mal. Ela vai muito mal. Aparentemente, não parece muito mal. Ele usa aqui no diagnóstico o contexto daquela cidade. Como, por exemplo, o Brasil hoje é talvez o maior produtor de alimento aí do mundo. Então, ele pega esse contexto, se ele for escrever para a igreja brasileira, ele diria assim: vocês têm tanta comida, mas morrem de fome espiritualmente. Você entende? Então, naquela igreja, ele diz para aquela igreja, não é? Ele diz assim: vocês têm águas térmicas aí. Por quê? Nós fomos lá no ano passado, quem aqui esteve lá lembra, um dos maiores espetáculos que nós já vimos. Hierápolis, fontes termais. Aquedutos traziam água 9 quilômetros para Laodiceia. E logo ao lado, Colossos. A igreja de Colossos, famosa pelas suas águas geladas, frias. Hierápolis, águas quentes, medicinais, pessoas iam lá para ser curadas. E Laodiceia? Levava água fria, ela chegava lá aquecida. Levava água quente, ela chegava lá esfriada. A água em Laodiceia era morna. E morna, água morna, você sabe, dá ideia de vômito, provoca vômito. Você quer vomitar e começar a beber água quente, água morna. E o Jesus usa essa linguagem para dizer assim: o que eu vejo aqui, você não é quente nem frio, você é morno. Laodiceia era o grande centro, não é? Como se fosse assim, o centro bancário da época, processava todo o ouro que se coletava em toda a Ásia. Era ali em Laodiceia. E ele diz assim, não é? Você é orgulhoso do seu ouro, mas você nem vê que você é pobre espiritualmente. E ele fala, não é, a respeito de roupas brancas, porque também Laodiceia, uma cidade imensa e riquíssima, era o maior centro têxtil da Ásia Menor. Lá se fabricava a tal famosa lã negra, exportada para o mundo inteiro, e Jesus diz assim: eu te aconselho a arrumar roupas brancas. Lá eles tinham um pó, que eu não me lembro exatamente, eu li, mas não lembro o nome, que tratava os olhos, misturava numa água, era tipo um colírio. E ele fala: vocês são o maior centro oftalmológico da época, mas nem sabe que são cegos. Irmão, o que impressiona na carta à igreja de Laodiceia não é o que Jesus denuncia, é o que ele não fala. Ele não fala como falou para as outras igrejas. Em outras igrejas, ele falou da imoralidade. Ele condena a imoralidade. Irmãos, não há nenhuma denúncia de Jesus quanto a isso. Talvez o que Jesus mais fala contra as igrejas é que elas estavam deixando a verdade bíblica. Elas estavam seguindo falsos profetas. Elas estavam seguindo heresias. Os nicolaítas, as falsas profetisas, em todas as cartas, nada é falado para Laodiceia. Laodiceia era uma igreja super bíblica, respeitava a Bíblia, tinha uma doutrina super legal, não se envolviam com essas heresias que tem aí, nem doideira, uma igreja certinha. Mas ainda que tivesse uma doutrina bíblica, a igreja de Laodiceia está provocando náusea em Jesus. Não há nenhuma denúncia de imoralidade sexual. A liderança daquela igreja não precisava disciplinar ninguém. Sabe, era um povo correto, era um povo ético. Não havia, como Pérgamo e Tiatira, problemas morais. Mas essa igreja, que tinha uma boa imagem diante da sociedade, que igreja ética, eles são tão honestos, eles são tão corretos, não é? Diante do espelho, eles olhavam e falavam assim: ah, eu não tenho nenhum pecado, que coisa maravilhosa. Mas esta igreja, bíblica e ética, está provocando vômito em Jesus. Não há qualquer comentário sobre pobreza na igreja de Laodiceia. Pelo contrário. Esmirna e Filadélfia, pobres. Laodiceia, rica. A cidade era tão rica, irmãos, que um terremoto destrói a cidade. O império vai ajudar a reconstruir. Eles falam, precisa não, nós mesmos reconstruímos. Nós temos de sobra aqui para isso. E eles reconstruem a cidade em tempo recorde. Um monumento. O anfiteatro que nós visitamos lá é uma coisa de louco. As avenidas, nunca vi igual. Impressionantes, para imaginar a época. Rica. Mas essa igreja, onde uma igreja próspera, rica, onde não havia pobres, essa igreja estava provocando náuseas em Jesus. Não há nenhuma palavra de que aquela igreja estivesse sofrendo perseguição. O mundo inteiro vivendo um caos, o mundo inteiro sendo esmagado. E sabe o que acontecia na igreja, ali, em Laodiceia? Paz. Eles estavam em paz. As outras igrejas vivendo conflitos, brigas, e a igreja em paz. A igreja bíblica, a igreja ética, a igreja próspera, a igreja unida, em paz, tranquila, está provocando náuseas em Jesus. Então, a pergunta que nós temos que fazer, que é a minha mensagem para você, é: qual o diagnóstico que Jesus fez desta igreja? Qual o problema desta igreja? Irmão, só tem um problema nesta igreja. O que incomodou tanto Jesus nesta igreja, mais do que as outras? Mais do que as outras, apesar de uma igreja, ó, o que incomodou tanto Jesus? Uma coisa só, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. Falta de fervor espiritual. A igreja que recebe a menor nota é aquela que tinha, aos olhos de todo mundo, a melhor avaliação. A igreja que era considerada, aos olhos do Senhor, a pior, é aquela que, aos olhos deles mesmos, era melhor. E isso me apavora, irmãos. Isso me apavora. Porque nós podemos não estar olhando como Jesus olha para a nossa situação espiritual. Presta atenção no que eu vou dizer. A falta de fervor espiritual anulou todas as outras vantagens e méritos daquela igreja. Irmãos, hoje em dia, na Igreja Batista Central, há um cansaço estranho para as coisas de Deus. Eu não entendo. Há uma falta de brilho nos olhos quando a gente fala do Senhor. Falta entusiasmo para servir a Deus. Falta fervor na Igreja Batista Central. Falta quebrantamento. Falta choro pelo pecado. Eu não tenho visto. Irmãos, eu confesso, eu não tenho visto arrependimento. Eu não tenho visto quebrantamento. Eu tenho visto falta de paixão pelas vidas. Falta de amor ao próximo. Eu tenho visto falta de compaixão pelo perdido. Eu tenho visto falta de avivamento, falta de virtudes, falta dos dons espirituais. Onde eles estão? Os dons que são resultados de uma relação fervorosa com Deus, onde eles estão? Essa é a realidade que Jesus olha na sua igreja, e olha na minha vida, e olha na nossa vida. Nós mantemos a fé na palavra de Deus, essa igreja aqui, não é, graças a Deus, é uma igreja bíblica. A gente, vez ou outra, tem que dar uma corrigidazinha, mas a gente se preocupa tanto com isso, tanto. Talvez até demasiadamente, se é que isso é possível. Nós somos éticos, mantemos a nossa ética, só tem gente bacana, gente honesta, a maioria. Somos prósperos como pessoas e como igreja nem se fala. Estamos em paz. O Senhor fala em divisões. A igreja mais admirada que tem por aí no Brasil. Mas falta fervor espiritual. Há uma sequidão, irmãos. Há uma aridez espiritual. Há uma mesmice dominical que me incomoda. Irmãos, há uma falta de entusiasmo no louvor. Uma falta de entusiasmo. Irmãos, a falta de oração. A acabamos de ter a semana, talvez, que mais me abençoou em oração desde que eu sou pastor aqui. Talvez a vigília mais linda que nós já passamos. Durante as manhãs de oração, nós tínhamos 40 pessoas. Numa igreja em que se frequentam quase 8 mil pessoas. Na vigília, nós tínhamos 100, cento e poucos. Falta oração. Falta jejum. Ah, pastor, eu não jejuo, sabe? Me dá uma fome. Eu vi, já falou comigo isso. Não, Pedro Bó, não. Você vai fazer jejum para sentir-se satisfeito. Ah, pastor, me dá uma dorzinha de cabeça aqui. Irmãos, o contexto era de massacre da igreja. O contexto era de irmãos sendo queimados vivos, crentes de verdade, dos quais o mundo não é digno. E eu tenho que ouvir. Eu tenho que ouvir. Um dia eu vou ter um ouvido glorificado, não vou ter que ouvir mais isso. Mas eu tenho que ouvir de alguém que ele tem uma dorzinha de cabeça. A falta de liberdade do Espírito Santo. E sabe, irmãos, o meu maior temor é que a nossa igreja, como em muitos lugares, eu creio, vai caminhando para uma secularização real. O que o mundo faz, a igreja faz. Isso é secularização. A igreja foi chamada para ser diferente, ela não é mais diferente. Sabe, irmãos, com muita tristeza eu tenho que dizer que o índice de divórcio dos crentes, e aqui na nossa igreja não é tão diferente, é quase o mesmo do índice de divórcio do mundo. Não era para ser assim. O que o mundo faz, a igreja faz. O índice de rapazes e moças que vão para a cama, para o motel, com o namorado ou com a namorada, é quase igual dos incrédulos. É verdade, irmãos. É verdade. O índice de gente desonesta na igreja, gente que mente, que falcatrua nos negócios, que só nega, é quase o mesmo do mundo. Não é diferente. Ah, não tem jeito. O índice de funcionários crentes que fazem corpo mole na... Sabe, gente da igreja que faz corpo mole lá no trabalho, sendo crente, é quase tão alto quanto dos não crentes. E tem empresários que dizem, eu contrato qualquer um menos crente. Tinha que ser o contrário. Irmãos, eu tenho que falar com vocês abertamente que tem uma coisa em particular que tem me entristecido demais. Tudo me entristece, mas isso tem me entristecido demais. As festas de 15 anos que os pais e as crianças, as jovenzinhas têm feito aqui na igreja. E as festas de casamento. Faça um culto, pede para o pastor ir lá e ler um texto bíblico, fazer uma oração, abençoar. Quando ele fecha a Bíblia, apaga a luz, abre a boate e a balada corre solta, o pau quebra. Irmãos, eu tenho ficado envergonhado da bebedeira, dos crentes que vão para casa tontos, bêbados, depois das festas, promovidos pelos crentes, planejado há meses pelos crentes, que ficam ainda dodói quando o pastor fala que não pode fazer isso. Nós temos discutido tanto isso na reunião pastoral, irmãos, que eu cheguei a ter que tomar uma atitude. Eu não faço mais casamento de alguém que sirva bebida alcoólica depois. Quem quiser, faça. Eu não vou mais. E eu estou avisando a todos. Ah, você está batendo palma porque não é a sua festa. Na hora da sua festa, você fala assim, eu vou levar tantos amigos, meus colegas não são crentes, meus parentes são crentes, meus pais não são crentes. Como eu posso? Eu vou ser careta. Meu pai é que está pagando a festa, ele tem o direito de botar. Tem o direito de botar? E aquelas luzes? E aquela banda? E aquele som porcaria para o pastor pregar, com 20 cadeirinhas, enquanto as mesas da festa têm 1000 cadeiras, e um som que ensurdece. O do pastor não ouve, 10 pessoas não conseguem ouvir, bota uma caixinha assim, porque tem que economizar. Mas o som de milhares de watts, não é, para tocar a balada, está lá. Isso mostra o quê? Mundo. Irmãos, Isso é uma vergonha. Sabe o que falta, irmão? Fervor espiritual. Falta temor do Senhor. E a gente vai andando pelas igrejas, eu prego em muitas igrejas, esse é o problema, e é a conversa, está todo mundo tão preocupado. Parece que, sabe, a igreja perdeu o primeiro amor. E o Senhor dá aqui alguns conselhos para a igreja. Ele diz para nós o que eu tenho que fazer. Irmãos, é tão simples, mas parece tão difícil. E eu quero falar com você, porque essa é a minha mensagem. Talvez você fale assim, puxa vida, hein? Pastor, hoje está pegando pesado. Sou eu não, irmãos. Verso 19 diz assim, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Sabe por que o Senhor pega pesado com a gente, igreja? Porque Ele nos ama, irmãos. Deus nos ama. Sabe por que Ele pega pesado com você às vezes? Porque Ele não desiste de você. Ele vai mudá-lo. Ele quer você. Ele quer você vitorioso. Ele quer você pleno. Ele não abre mão de você. Mas deixa eu te dizer, irmão. Ele não morreu na cruz para você ser um crente mais ou menos. Ele não morreu na cruz, ele não enviou o Espírito Santo para você ser um crente frio, para você ser um crente fraco, para você ser um crente que não se sacrifica, não trabalha, não tem fervor, para você ser um crente sem entusiasmo, um reclamão de tudo. Ele não morreu para isso. Ele morreu para que você fosse vitorioso, uma testemunha fiel, que ainda com o custo do seu sangue, que você mantivesse o testemunho de Cristo. Que mais valha para você agradar a Deus do que agradar qualquer pessoa. É por isso ele morreu. Então, se eu falo, às vezes, assim, é porque eu entendo o que o Senhor diz. O Senhor diz, seja diligente. Eu repreendo a quem eu amo, e eu sei que Deus ama essa igreja, mas nós vamos fazer um ajuste. Ele diz aqui, não é? Seja diligente no seu arrependimento. Ele dá um conselho. Ele dá um conselho. E ele diz assim no verso 18, dou este conselho, compre de mim o verdadeiro ouro refinado e você se tornará rico. Compre de mim roupas brancas e você será vestido e sua nudez vai ser coberta. Compre de mim colírio e recupere sua visão espiritual. Enxergue direito como eu enxergo. Irmãos, o primeiro conselho que ele dá, ele diz, compre de mim. Irmãos, a igreja busca fervor. A igreja quer um avivamento. E ela, então, traz um popstar gospel. Ela traz uma pessoa que o óleo escorre na mão. Ah, lá está acontecendo, no país tal. Vamos para lá, vamos para cá. E o Senhor está dizendo assim, pode ir onde você quiser, você só encontra isso em mim. Só Ele dá vida, só Ele vivifica. E o que Ele está dizendo é, se você quer recuperar o seu fervor espiritual, só tem um caminho, aproxime-se de Jesus. Porque todo esfriamento significa afastamento da chama, afastamento daquele que é o fogo. Ande com Jesus, aproxime-se de Jesus. Venha Jesus. Ele está dizendo, compre de mim ouro. O preço é zero, eu dou de graça. Mas eu sou como um mercador que vende tesouros. E quando você pergunta o preço, é nada. Pode pegar, é de graça. Mas você tem que vir a mim, só eu tenho para entregar. Como quando ele sopra nos seus discípulos o Espírito Santo. E eles ficam cheios do Espírito. Onde mais eles receberiam esse sopro? Quem você acha que pode soprar fé, fervor na sua brasa? Só Jesus. Quantos casais têm se separado porque primeiro já se afastaram de Deus? Nós cansamos de ilustrar que o casamento é como um triângulo equilátero. O Senhor está aqui, os cônjuges estão aqui. Quanto mais eu me aproximar de Jesus, quanto mais eu subir para perto de Jesus, mais perto eu estou do meu cônjuge. E se eu estiver com Jesus, eu estou com meu cônjuge. E se eu estou me separando do meu cônjuge, há muito tempo eu estou longe de Jesus. É impossível não perdoar, é impossível não amar, é impossível não compreender, é impossível não haver paz se eu estou com Jesus. É impossível. É impossível. E a primeira coisa que ele diz a respeito dessa falta de fervor, ele diz assim: seja diligente, zeloso e se arrependa. Só o que Deus quer ver de nós. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido andando esses anos todos com Jesus. Ele deseja, mas ele não exige de mim a perfeição. Ele quer que eu melhore, mas ele não me cobra isso. Eu sou imperfeito e procuro manter meu relacionamento com ele o mais que eu posso. Eu nunca vi ele dizendo: eu não quero saber de você porque você erra. Nunca. Mas uma coisa eu sei que ele exige de mim: quebrantamento e arrependimento. Eu não posso andar com ele arrogante, duro, guardando pecados, fazendo que é assim que vai ser e pronto, acabou. Pode ser, mas ele vai embora. E ele diz, em segundo lugar, além de aproximar dele, e arrepende. Deus, me perdoe. Arrependimento que gera mudança. É de graça. Ele está dizendo: eu troco a sua roupa de graça, mas queira a roupa branca. Eu te dou valor espiritual, eu te dou ouro, eu te enriqueço, mas queira. Eu te dou um novo olhar, mas peça. Mas se você quiser continuar andando como o mundo anda, você vai ser também tesourado para juízo. Não vai ser sem perda. Por último, ele diz assim: se você quer fervor espiritual, atenda o meu convite. Abra a porta para mim. Porque ele está dizendo: eu estou batendo na porta da sua vida, ó. E eu já estou gritando: tem alguém aí? Não. Todo dia o Senhor nos dá uma oportunidade. O bater na porta significa um convite, uma oportunidade. O Senhor faz isso através de um livro que a gente lê, através de uma reunião especial, através de um convite, de uma vigília, de uma oração, através de um culto, uma palavra. Todo dia o Espírito Santo fala: para em casa, chega em casa, fecha a porta, gasta um tempo comigo, vai lá no monte orar, aceita esse convite, e eu vou, Eu nunca tenho tempo, mas ele está dizendo: abre a porta, e para abrir a porta eu tenho que parar o que eu estou fazendo, ir lá e falar: quem bate? Irmãos, essa figura é extraordinariamente bela. O Senhor da igreja, o Senhor de tudo, ele pede para entrar. Isso é de uma humildade, é de uma beleza. Mas, ao mesmo tempo, irmão, essa figura é de uma tristeza. Essa figura, ela é tão assustadora. Como pode o Senhor da igreja, a essência da igreja, estar do lado de fora? E quantas vezes a gente tem deixado ele batendo do lado de fora? E ele diz, por último: aproxime de mim, ele diz, arrepende, mas abra a porta do seu coração. Eu quero assentar no trono. Eu quero entrar no lugar que é meu, eu quero assumir a direção, eu quero assumir o controle, eu quero botar em ordem, eu quero ser Senhor do seu coração. Eu quero ser o Senhor do seu coração. E ele disse: se você abrir a porta, você terá intimidade comigo, porque mesa fala de intimidade. E ele diz que não só comerá conosco, não só dará comida para nós, como comerá conosco. Irmãos, esta imagem me lembra quando Jesus morreu. E quando todos estavam tão desanimados após a crucificação e dois discípulos foram embora. E Jesus, vendo aqueles discípulos, disse: eu amo esses discípulos. Eu repreendo a quem eu amo, eu não desisto deles. Ele foi atrás dos discípulos, você imagina? Tanta coisa para Jesus fazer. E ele vai atrás de dois discípulos que estavam indo para Emaús. E diz que no meio do caminho alguém aparece: eu vou com vocês. E é Jesus, eles não reconhecem. E Jesus vai falando com eles, até que eles param, não é? E Jesus se revela para eles. E Jesus diz para eles: eu não falei para vocês ficarem em Jerusalém, volta para lá. E eles voltam. E quando eles estão voltando, ele diz assim: como é que nós não vimos que era Jesus? Por acaso não nos ardia o coração enquanto ele falava conosco? Irmão, fervor, o desânimo que eles estavam, desapareceu. O fervor brotou. Diz o texto que o coração deles começou a arder de novo, e eles voltam correndo para Jerusalém para receber o Espírito Santo, eles estavam lá no dia do avivamento? Como começou? Porque eles tiveram comunhão com Jesus. Por isso ele está dizendo, se eu entrar na sua vida, se eu entrar no seu coração, seu coração vai arder de novo, porque eu sou fogo que nunca apaga. A chama não pode se apagar na igreja. E a chama da igreja é a chama que está no meu e no seu coração. Nós damos a temperatura da igreja. Não sou eu, somos nós. Nós damos a temperatura. E o nosso coração arde quando a gente está com Jesus. E ele diz que é isso que ele espera que a gente faça para recuperar. Por último, ele faz uma promessa. Sabe, ele que é o dono de tudo, o Senhor de tudo, ele faz uma promessa. Ele diz assim, aquele que vencer como crente, eu permitirei que ele se assenta comigo, que ele se assente comigo no meu trono. Pensa, irmãos, a igreja que queria riqueza, famosa, próspera, o Senhor fala assim, você acha que isso é alguma coisa? Se você andar comigo, eu tenho para você, é trono. Eu tenho um trono para você. Sabe, irmãos, eu tenho repetido, falado. A ordem aí é muito importante. Primeiro, abra a porta e ceia com ele. Gaste tempo com isso, e o resultado será assentar no trono. Quem não tiver a experiência da intimidade com o Senhor, não terá essa glória da publicidade pública com Jesus. O que eu sou influente no público vem, decorre, do que eu tenho no particular. A gente está anos trabalhando com líderes de célula, a gente tem conhecido líderes de célula. Há alguns líderes que têm tido uma liderança simplesmente gloriosa, influente, maravilhosa. Não tem erro, 100%, a gente vai pesquisar. Tem intimidade com o Senhor. Quem senta na mesa com Ele tem autoridade na área pública. Se você se sente sem autoridade, se você sente que lá você é cauda em vez de ser cabeça, se você percebe que as pessoas pisam em você, se você percebe que seu testemunho não repercute, se você percebe que sua vida espiritual não faz diferença, suas orações não são ouvidas, você não experimenta, então vá para a mesa com Jesus. Chame-o. Senhor, eu quero gastar tempo, me dá seu alimento, eu quero comer tua palavra, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor trate comigo. Tenha intimidade, isso vai gerar trono. Isso vai gerar trono, é a promessa. Ao final ele diz, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, eu, no ano passado, fiz uma das viagens mais edificantes, mais emocionantes que eu já fiz toda a minha vida, levando um grupo de 50 pessoas para a Turquia, para Israel. Mas é impossível a gente não pensar que onde existiram as igrejas mais extraordinárias, mais lindas, igreja como essa, hoje só tem ruína. Talvez você fale assim, não, isso é normal, conversa fiada. Pastor Jeremy Taylor, que prega aqui, nosso companheiro do Criança Feliz, ele se reúne num prédio de uma igreja que está lá até hoje, há 1.200 anos aquela igreja está lá. E vai continuar, porque está super viva. Por que essas igrejas morreram? Todas morreram. Porque o Senhor falou aqui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem não ouve o que o Espírito diz, morre, irmãos. A igreja americana está morrendo, porque não está mais ouvindo o que Deus diz. A igreja inglesa, que foi a igreja de Wesley, de Spurgeon, de John Stott, de Martin Lloyd-Jones e de tantos. Hoje, irmãos, quem eles têm lá é o Papa do ateísmo. É quem eles estão ouvindo hoje. E onde eram as igrejas hoje? São museus? São mesquitas islâmicas? Ou são boates? Onde eram igrejas? A igreja está morrendo, irmãos. E a nossa igreja vai morrer também. Um dia que será só ruína. Se nós vivemos uma vida sem fervor. Isso não te impressiona? de que, a despeito do Senhor ter achado uma igreja tão bonitinha, tão legal, tão admirada, foi a pior igreja? É muito legal. Eu dou graças a Deus por nós sermos tão prósperos. Eu dou graças a Deus por você ser uma pessoa ética. Eu dou graças a Deus porque nós temos a palavra e aguardamos. Irmão, você não sabe como eu sou agradecido pela paz que há aqui dentro dessa igreja, onde nós, todo mundo gosta da gente, nós não temos perseguição religiosa, nem estamos aqui brigando, nunca tivemos uma divisão. Eu louvo a Deus por todas as características. Mas eu quero dizer para você, isso não basta. Isso não basta. Porque a igreja que tinha tudo isso era a igreja que provocava náuseas em Jesus. E nós? E a nossa vida? E a nossa vida? Então, como eu posso, pastor, restaurar na minha vida o fervor espiritual? O Senhor diz, aconselho que de mim. Irmão, cristianismo é Cristo. Vida cristã é comunhão com Jesus. Nós não podemos nos reunir aqui porque gostamos da música, nós não podemos estar na cela porque gostamos do lanche dos amigos. Tudo tem que ser cristocêntrico, centrado em Cristo. Eu vou lá porque Ele está lá, eu venho aqui porque Ele está lá, Ele está aqui, eu quero estar com Ele. É por causa dEle, tem que ser Ele, Ele é tudo. Ele não está disposto a ser Deus daqueles que têm Ele como um dos, Ele quer ser o único, o primeiro, o único, o Senhor absoluto. 99% de fidelidade a Jesus é infidelidade. Ele está dizendo, em primeiro lugar, aconselho que de mim compre. De mim você compre. Me procure. Me procure. É a primeira coisa a fazer. Em segundo lugar, ele diz, arrependa-se. Diligentemente se arrependa. Passa, irmão. Passa as áreas que precisam ser mudadas e diz, eu não faço mais isso. Acabou, eu vou ser diferente. Eu passo vergonha, eu passo por bobão, mas eu não faço mais. Porque arrependimento não é sentimento. Arrependimento é mudança de mente e atitude. É fruto. Eu tenho que ter o fruto. Terceiro lugar, abra a porta. Recoloque o Senhor no primeiro lugar. Desloque os deuses. E vai ter intimidade. Isso fala de tempo, comunhão com Jesus. E se assim for, ele diz, agora está ótimo. Então, eu vou te dar mais do que você jamais imaginou. Eu vou dar que você se assente no trono comigo. O Senhor não nos fez para sermos crentes carnais. Ele não morreu na cruz para nós sermos crentes desanimados, reclamões. Ele não fez a gente para esse olhar de cansado, que tudo é difícil. Tudo para ele é difícil, para o resto é uma alegria. Ficar até meia-noite orando na festa até às 3. Assistindo um filmecozinho impuro. Ah, até meia-noite é fácil, não tenho sono nenhum quando eu estou na televisão. Chega aqui. Nossas obras nos denunciam. Ele anda entre nós, irmãos. Ele está aqui, ele conhece todo mundo. E ele é bem claro, ele faz, muda, arrepende. Ê, pastor, pegou pesado, hein? Eu repreendo a quem eu amo. Eu repreendo a quem eu amo. Eu repreendo. E aproveito para dizer, nunca me convide para o seu divórcio. Nunca me chame para a sua festa de 15 anos ou casamento. Se não for para glorificar a Deus do início do culto até o final. Se a música que vai cantar na abertura é evangélica, a do final não pode ser mundana. Porque Deus não aceita essa mistura. Não me convide, irmãos, e me perdoe. Deus ser às vezes grosseiro e falar, não vou, irmão, desculpa, mas eu não vou. Porque eu quero guardar o que Deus me deu até o final. E eu preciso ser, para você, uma referência lá em cima. Para você ser desafiado a subir. Eu não posso andar aqui no limitezinho do peca, não peca, peca, não peca. Ou eu vou lá para cima e você vem atrás, ou se eu ficar aqui, você está abaixo do nível aceitável. a maneira que a gente fala, os lugares que a gente vai, a roupa que a gente veste, os filmes que a gente assiste, é só mais uma expressão do que está no nosso coração. Então, eu termino como João terminou. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que ele diz à Batista Central. Restaura o seu fervor, volta para Deus. Volta de todo o coração. Eu vou orar ao Senhor. Eu não posso orar por você. Essa oração não é possível, não tem jeito. Como é que eu vou orar por você? Eu posso orar com você. Se você quiser vir orar comigo, eu vou orar. Eu vou orar agora, não é? Vou descer aqui, quero orar. Eu quero orar como igreja, eu quero orar como pastor. E se você gostaria de orar comigo, sai do seu lugar. Vamos orar aqui. Vamos juntos clamar a Deus. Vamos juntos pedir a Deus que, não é, que restaure o fervor no nosso coração. Restaura o fervor. Vem orar comigo, irmão. Vamos orar como igreja. Nós temos tido tão pouquinha gente nas reuniões de oração. Tudo isso já podia ser resolvido só ali. Mas sem fervor não dá, né, irmão? Mas agora nós estamos no culto. E no culto a gente pode orar juntos. E o Senhor está andando aqui no nosso meio. João diz que no domingo ele olhou para ver quem falava com ele. Hoje o Senhor falou aqui. Ele está falando. É a sua palavra que foi pregada. E se você olhar e ver, quem está andando entre nós é Jesus. Não aquele Jesus fraquinho, não aquele Jesus sofredor, não aquele Jesus cuspido, mas o Jesus vencedor, glorificado. O Senhor de todo o universo, o que está sentado no trono altíssimo, Ele falou conosco. Se eu fosse você, eu me arrependeria. Eu confessaria, eu me quebrantaria, eu suplicaria para o Senhor entrar. Ele está batendo na porta do seu coração. Convida Ele para entrar. Convida Ele para ser Senhor da sua vida. Convida Ele. O Senhor está dizendo hoje que te ama, porque Ele repreende e disciplina aquele a quem Ele ama. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Deus, neste culto público, nesta manhã, lendo a Tua palavra, meditando, considerando, e ó Deus, muitos de nós aqui surpreendidos pelo fato de que a falta de fervor espiritual o Senhor considerou mais grave até do que outros pecados. Senhor, tem náuseas de uma igreja morna, que não é fria. Se fosse fria era melhor, porque pelo menos sabia que não é nada. Mas é morna. Quando está junto do frio, é frio. Quando está junto do quente, é quente. Se adapta. Nós não queremos ser assim, Senhor. Nós queremos ser quentes. Nós queremos ser luz. Nós queremos fazer a diferença. Por isso, Deus, como Igreja Batista Central, profundamente tocados por esta palavra, nós nos arrependemos, suplicamos o Teu perdão. Nós clamamos, Deus, por um avivamento espiritual nesta igreja. Nós clamamos, Deus, que esta igreja tão linda, de prédios tão bonitos, de estrutura tão moderna, de líderes tão éticos, tão honesta, tão honesta com o dinheiro, tão generosa com os pobres, tão missionária, uma igreja tão dedicada à Bíblia, ensino da palavra, todos vêm copiar a nossa escola. Uma igreja evangelística que cresce com uma taxa anormal. Senhor, mas uma igreja tão fria, tão sem adoração, tão sem fervor. Ó Deus, uma igreja que não ora, que não jejua, que não gosta de ser chamada para essas coisas, que reclama, que quer só o que é agradável. Uma igreja tão, secularizada, ó Deus, tão mundana nas suas práticas. Deus, perdoa tanto divórcio aqui entre nós. Perdoa esses que não têm temor de Deus e abandonam seus filhos, seus cônjuges. Perdoa, Senhor Deus, que são desonestos com dinheiro, os que no emprego, Deus, são corpo mole e não servem como se fosse para o Senhor. Perdoa, Senhor, perdoa aquilo que a gente faz escondido, Senhor. Perdão, Senhor. Perdoa, Deus, a falta de servir. Perdoa, Deus, a desonestidade nos dízimos, nas ofertas. Perdoa, Deus, a materialização do nosso coração, o adorar dos bens. Perdoa, Deus, o descaso com o que sofre. Ó Deus, o egoísmo, tanta coisa a gente se arrepender, Senhor. Mas perdoa, acima de tudo, Pai. Ó Deus, a falta de temor, de fervor, as festas, as bebedeiras. Ó Deus, tem misericórdia. A igreja vai muito bem, mas a igreja também vai muito mal, Senhor, muito mal, porque alguns estão no pecado e não vão se arrepender nem parar. Que tristeza, Senhor, porque não vão parar até serem disciplinados pelo Senhor. Tem misericórdia, Deus. Senhor, eu peço sobre todos nós aqui, Pai, a coragem do arrependimento, o quebrantamento. Principalmente que toda a igreja e cada um aqui se volte para Jesus. Nós queremos adquirir agora de Ti, Pai, o ouro. Ó Deus, a roupa branca, o colírio, Senhor. Nós queremos, Pai, de graça. Queremos o pão na Sua mesa, queremos a intimidade. Abrimos a porta do nosso coração. Entra, Jesus, esquenta o nosso coração. Muda a nossa vida, Senhor. Queremos ser crentes que fazem a diferença. Para que, tendo uma vida com o Senhor, amanhã possamos receber a promessa, Pai, de assentar no trono com o Senhor. Pai, eu quero pedir, abre os ouvidos da igreja para ouvir o que o Senhor fala, para ouvir o que o Senhor tem dito à igreja. É a minha oração, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Os irmãos do louvor vão cantar uma música de clamor por fervor. E nesse momento, enquanto eles vão orar, não é? Qualquer uma das músicas que cantaram hoje fala sobre isso, a primeira, a última. Deus conduziu muito bem. Nós vamos cantar uma música e eu quero que você ore a Deus agora. E que você peça ao Senhor que venha fervor no seu coração. Irmão, você não vem ao culto porque o pregador tal ou tal vem. Você vem porque Jesus está no meio da igreja. Você vem é para ouvir Jesus. Você vem para adorar Jesus. Você não dá o dízimo para o pastor Paulo. Você não dá para o pastor Luiz Barros, nem para um projeto que você admira. Você dá para Jesus. Tudo que a gente faz tem que ser para Jesus. Nós vamos orar e vamos pedir que o Senhor restaure o nosso fervor.
Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a Ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor. Sim, Deus, mais que uma canção. Mais que uma canção eu te darei, pois é apenas uma canção, não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração.
Amém. Deus abençoe você, meu irmão. Deus te dê o incômodo. Deus quebrante seu coração. Deus possa trazer você de volta para Ele, não é? Tenha uma vida para Ele, viva para Ele, agrade a Ele. E você vai acertar em cheio o coração de Deus. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Quiser continuar orando, cantando, a banda vai continuar cantando e você fica aí como quiser. Deus te abençoe, uma boa tarde, à noite tem culto. Você seja guiado pelo Espírito do Senhor.
Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és vivo. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada folha é comer. Mais que uma canção eu te darei.